No Brasil, o dia 12 de junho foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Portanto, no próximo domingo, diz respeito ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Mas a gente já antecede essa data para que a gente possa repercutir aqui ao nosso público o que está previsto para este ano, sobretudo pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, acerca desta data tão importante no nosso calendário. E nós convidamos a doutora Noêmia Porto, que é diretora de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, para nos falar um pouco mais sobre essa temática. Bem, doutora Noêmia, é uma data, como já dito, permanente no nosso calendário e que deve ser refletido diariamente, acredito.
Sim, através de uma lei, a Lei 11.542 de 2007, oficialmente no Brasil, nós temos a marca do dia 12 de junho como sendo um dia de dizer não ao trabalho infantil. Agora, em 2016, existe uma campanha em andamento, que é uma campanha, eu diria, que envolve não só a questão do trabalho infantil, mas algo mais específico, que é pensar o combate ao trabalho infantil nas cadeias produtivas, que é um alerta que a Organização Internacional do Trabalho tem feito, principalmente agora em Genebra, na 105ª conferência sobre a OIT, uma conferência em que se falou sobre cadeias produtivas, e apareceu muito esse debate do risco da precarização do trabalho e do trabalho infantil nessas cadeias produtivas.
Sim, e quando nos referimos a cadeias produtivas, estamos falando de atividades que envolvem a produção e comercialização de produtos, é isso?
Exato, é que a cadeia produtiva não é apenas a fabricação e a comercialização do produto. É quando, entre a fabricação e a comercialização, eu tenho muitas etapas produtivas envolvendo muitas empresas, desde uma empresa ou um comérciozinho pequeno até a marca maior que faz a comercialização. Infelizmente, nós temos alguns exemplos não muito bons no Brasil que diz respeito à cadeia produtiva no setor têxtil, em que a gente tem a venda de grandes marcas, inclusive marcas caras, que a gente vê nos shopping centers, etc. Só que no iniciozinho da produção, que é comercializado de forma cara, se esconde o trabalho infantil, se esconde o trabalho forçado. Só para se ter uma ideia, no setor de confecção e comércio de tecidos, artigos do vestuário e acessórios, se tem a estimativa de 114.816 crianças e adolescentes entre 10 a 17 anos trabalhando, o que seria proibido. Um outro setor diferente, criação de aves, por exemplo, a gente teria em torno de 18.752 crianças. E isso, crianças entre 5 e 9 anos de idade. O que a gente nota nessa diferença de número do setor de confecção e comércio para o setor de aves? Porque no primeiro tem mais de 114 mil, no outro mais de 18 mil. É que na criação de aves, embora esse trabalho seja proibido para crianças de 5 a 9 anos, eu não tenho normalmente uma cadeia produtiva tão longa. Daí fica mais difícil esconder, velar o trabalho infantil, o trabalho de crianças, de adolescentes. E no setor, por exemplo, de comércio de tecidos, confecção, comércio de tecidos, artigos vestuários e acessórios, a gente pode ter uma longa cadeia produtiva que, em razão disso, acaba escondendo o trabalho precário. A construção civil, da mesma forma, né? Na construção civil, nós temos aí números alarmantes, quase 200 mil crianças e adolescentes entre 10 a 17 anos trabalhando em situação de risco, inclusive de risco de acidentes do trabalho e de adoecimento. Daí porque a Organização Internacional do Trabalho e com ela a ANAMATRA e outras entidades participantes do Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil enfocou a campanha desse ano, a campanha de 2016, no alerta das problemáticas que envolvem a ideia de cadeia produtiva. Porque nela a gente articula progressivamente os insumos básicos até o produto final. E aí eu posso ter trabalho precário escondido.
Certo. A senhora trouxe números para o nosso público, doutora. Se eu não estiver enganada, a senhora também é juíza do trabalho do Tribunal Regional Sim. do Trabalho da 10ª Região, que compreende o Distrito Federal e Tocantins. Trazendo isso para a nossa realidade aqui, quais são esses números que nós temos no dia a dia, infelizmente ainda temos?
Bom, no mundo, se estima 168 milhões de crianças fazendo ou realizando trabalho infantil, sendo que 20 milhões seriam entre 5 a 14 anos. No Brasil, nós temos um problema. Qual é o problema? A gente tem que trabalhar com subnotificações. Nós não temos notificações que a gente possa considerar realística sobre a questão do problema do trabalho infantil no Brasil. Todavia, tem uma pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2014, dois anos, em que se revela 3,3 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil no Brasil. E desse universo, desses 3,3 milhões de crianças, a imensa maioria, 2,8, estão em trabalho informal, o trabalho sem carteira assinada, o trabalho não regulamentado, tanto na cidade quanto no campo. E não dá para a gente dizer que essa concentração seja apenas em algumas regiões do Brasil. Seria mais no Nordeste? Seria mais no Sul? Não, a situação do trabalho infantil ela está espalhada em todo o território nacional.
Pode-se falar, doutora, é uma realidade trabalho infantil em plena capital federal?
Sim, nós temos trabalho infantil, por incrível que pareça, em plena capital federal, inclusive em setores improváveis, como, por exemplo, o comércio. Em algumas situações, chegam audiências na Justiça do Trabalho, em setores que não se imaginava ainda brigar, trabalho infantil, como eu estou dizendo, no pequeno comércio, em que a criança começa ali em torno dos 13 anos, mais ou menos, seria proibido, 14 anos, ou casos que chegam para nós em que existe abuso no contrato de aprendizagem. Contrato de aprendizagem que seria permitido entre os 16 aos 18 anos, às vezes o que a gente tem mascarado é um contrato de emprego em que o adolescente é tratado como se ele fosse adulto, inclusive na questão da carga horária e nas exigências de produtividade. Então, isso não pertence à realidade do campo bem longínquo. A questão do trabalho infantil tem desde a capital da República até as grandes capitais brasileiras e também, evidentemente, no interior do Brasil.
Doutora Noemi, a Constituição ela estabelece, é claro, com absoluta prioridade a proteção à criança e ao adolescente. Por isso é necessário, claro, alertar sempre, né, para situações desse tipo de exploração do trabalho infantil. A gente sabe que o poder público tem o dever de reforçar essa fiscalização. As empresas, por sua vez, não contratarem, impedirem o trabalho dos menores. E qual o papel da sociedade nesse contexto, doutora?
Nós temos que imaginar que uma sociedade ela é responsável e tem que ser responsável pelo seu futuro. E o futuro envolve a gente imaginar como vai ser a realidade das próximas gerações. O trabalho infantil, todas as estatísticas demonstram, ele é reprodutor de pobreza, ele é reprodutor de confinamento social. Então, uma sociedade que enxerga, vê e aceita o trabalho de crianças e adolescentes, ela está assumindo o risco de um futuro em que a pobreza fica reproduzida e repetida. Então, a sociedade pode, ela tem mecanismos, seja de denunciar ao poder público, seja um grande poder que hoje nos pertence, que é o poder de decidir que produtos nós consumimos. Assim como a gente não consome ou não pretende consumir um produto, por exemplo, que violou o lençol freático, que acabou com o meio ambiente natural, não há que se consumir também produtos que tenham na sua cadeia produtiva o trabalho infantil, o trabalho de adolescente, o trabalho escravo, o trabalho precarizado. Essa é uma forma, isso é o bloqueio do consumo, pensar em produtos verdes, que não seriam apenas verdes por proteção ao meio ambiente natural. Eles também seriam verdes por respeito aos direitos dos trabalhadores, como uma forma de denúncia social daquilo que a gente não aceita como exploração. Agora, essa consciência começa em casa. E eu posso lhe dizer que isso não é uma situação muito fácil, porque se reproduz muito o senso comum de que é melhor a criança trabalhando do que furtando, quando, na verdade, o trabalho não é processo de educação. A educação formal, toda criança há de ter acesso, não é mediante trabalho.
Perfeito. A senhora representa uma entidade de classe, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, assim como a Anamatra. Há outras instituições também imbuídas nesse espírito de proteção do menor?
Sim, diversos. Nós temos um Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, cuja sigla é FENTET. Esse fórum, ele congrega diversas entidades, além da Anamatra, congrega também a Associação Nacional dos procuradores do trabalho, Associação Nacional dos Fiscais do Trabalho, outras entidades, ONGs de proteção à criança e ao adolescente no Brasil, além de representantes da Organização Internacional do Trabalho, também é um fórum bastante plural. Exatamente porque a gente percebe que a questão do combate e a prevenção e a erradicação do trabalho infantil não é uma questão apenas dos juristas, não é uma questão apenas da Justiça do Trabalho, não é uma questão apenas dos fiscais, é uma questão de toda a sociedade. Então, quanto maior for a participação plural num fórum como esse, mais a gente tem chance de estar discutindo a sério quais são os efeitos nefastos de se tomar o trabalho infantil.
Aliás, a senhora cita o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e eu aproveito a oportunidade para citar também um exemplo, para ficar bem fixo para o nosso público, da senhora Isa Oliveira, que é a secretária executiva deste fórum, e ela explica que na maioria dos casos funciona também de forma informal, né, esse trabalho infantil, ou seja, abrindo aspas, acontece normalmente assim: o pai da criança é contratado para um serviço de pedreiro, por exemplo, e leva o filho à obra como ajudante, ou então a família é contratada para prestar serviço a uma empresa de sapatos e a criança fica com a tarefa de prender as taxinhas da decoração do sapato. Ou seja, a criança não é contratada diretamente, mas ela entra na cadeia produtiva, doutora.
Esse alerta da Isa Oliveira, que atualmente é a secretária executiva do fórum e tem conduzido muito bem os trabalhos do fórum, esses exemplos que a Isa estabelece são exemplos importantes para a gente pensar assim. Nesses exemplos que ela deu, eu sequer consigo dar visibilidade ao trabalho da criança. Porque como ela é levada pelo pai, pelo familiar, pelo tio, ela entra informalmente na cadeia produtiva e sequer recebe por isso. Então, é um problema de exploração que começa em casa, eventualmente com membros da própria família, e que muito provavelmente vai se estender por todo o histórico de trabalho dessa criança quando se tornar adulto. Ela muito provavelmente também vai ser um adulto que vai imaginar que levar a própria criança para o trabalho seja algo positivo. E assim, certo. Por isso que eu digo que é assim, um ciclo vicioso da pobreza e do confinamento social de quando a gente tem trabalho infantil.
Doutora, para concluir, no DF, alguma programação especial para essa data?
No Distrito Federal, nós não temos ainda uma programação formal. Vários fóruns vão acontecer no Brasil inteiro. A Anamatra, em específico, tem articulado a ideia de fazer uma grande divulgação pelas mídias sociais. Imaginando que as mídias hoje, as redes sociais, etc., etc., elas são grandes propagadoras de ideias. Então, a Anamatra fez uma eleição, quer dizer, uma opção em atuar nas mídias sociais, fortemente marcando o dia 12 de junho, a parceria com o FEMPET e a Organização Internacional do Trabalho, e sempre com aquele slogan, não ao trabalho infantil na cadeia produtiva.
Perfeito. Para concluir, doutora, eu vou deixar o espaço, então, para a senhora reforçar essa mensagem ao nosso público.
Eu gostaria de reforçar nesse final que, sempre quando chega essa época do ano, no dia 12 de junho, eventualmente em algumas entrevistas, alguém pode perguntar assim, mas o que que se avançou? No que a gente melhorou? No que o Brasil melhorou desde a Constituição Democrática de 88 até 2016? Eu, sinceramente, acho muito difícil falar em avanços quando o tema é trabalho infantil. A gente só pode computar ou celebrar avanços quando nós tivermos zerado, vale dizer. A gente pode dizer que toda a cadeia produtiva brasileira não comporta trabalho infantil, não comporta a exploração de adolescentes e jovens, e que a gente tem uma sociedade integralmente preocupada com o seu futuro. Até que a gente chegue nesse ponto, eu diria, ótimo, eu acho muito difícil falar em avanço. Se tiver uma única criança em trabalho infantil, o avanço não foi suficiente.
E a gente agradece a doutora Noêmia Porto, que é diretora de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, também juíza titular da 19ª Vara do Trabalho do TRT da 10ª Região, que compreende Tocantins e Distrito Federal, pela atenção com o nosso público e nos falar um pouco mais sobre essa temática. Muito obrigado, viu, doutora Noêmia?
Olha, eu que agradeço. Foi uma ótima oportunidade de falar de um tema tão importante.